Dom Sérgio da Rocha, presidente da CNBB, cardeal arcebispo de Brasília, em Roma, nessa sexta-feira, dia 6 de abril, encontrou-se com o Papa Francisco e também, nesses dias aqui, durante a sua passagem, teve também um encontro aí na Secretaria do Sínodo. Dom Sérgio, ontem, na audiência com o Papa Francisco, o senhor poderia nos revelar qual foi o teor desse encontro, ressaltar os aspectos mais importantes, por favor?
Então, primeiramente, é sempre uma alegria muito grande poder encontrar o Papa Francisco. Ele nos recebe de maneira sempre muito carinhosa, com muita generosidade, e demonstra um amor imenso pelo Brasil, isto é, pela Igreja no Brasil, pelo povo brasileiro. Então, é sempre bom demais estar com ele e trazer para ele o abraço e a oração do nosso povo, da nossa Igreja, do nosso episcopado. Isso eu agradeço muito a Deus e ao próprio Papa Francisco ter tido mais uma vez a oportunidade de uma conversa com ele um pouco mais demorada, já que é claro que em outros momentos, nos encontros que eu participo, sempre tenho tido a graça de ter contato com ele. Eu conversei primeiramente a respeito da missão da Igreja no Brasil hoje, né? Nós temos tantos desafios. Desafios na sociedade, desafios na realidade brasileira, desafios de caráter sociopolítico, econômico, cultural. Temos aí desafios internos também na vida da igreja. E eu poderia resumir um pouco da nossa conversa a respeito desse aspecto da missão da igreja em três pontos. O primeiro, a necessidade de ir em frente, de continuar sempre mais e de modo mais fiel possível à missão da igreja. Ou seja, diante dos desafios, diante das dificuldades, nós não podemos desanimar, pelo contrário, temos que ir em frente. Eu creio que este avançar, procurando ser o mais fiel possível à missão da igreja, é um primeiro aspecto, isto é, perseverar, avançar, ser fiel. Penso que é um primeiro ponto que, na conversa com o Papa, marca bastante, como deveria ser a vida, a missão da igreja hoje. O segundo é caminhar unidos. Nós precisamos estar muito unidos para poder superar desafios pastorais e outros problemas da própria realidade brasileira. Então, caminhar juntos, é claro que, primeiramente, na oração, mas caminhar juntos como igreja, isto é, assumindo juntos a missão da igreja, muito unidos ao próprio Papa Francisco, unidos como bispos do Brasil. Então, em breve, vamos ter a nossa Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, tem uma ocasião para fortalecer ainda mais essa unidade que nós temos vivido, unidos na vida e na missão, unidos na oração, unidos na vida, unidos na missão. Acho que é fundamental essa unidade. Eu sinto isso, Papa, conversando a respeito dos desafios que nós enfrentamos, também confirma, ressalta esse aspecto da importância de caminhar juntos. O Papa, que quer que toda a igreja esteja sempre muito unida, caminhando juntos, ele que fala tanto e de maneira tão feliz a respeito da sinodalidade, da colegialidade, do caminhar juntos. Então, nós queremos cultivar isso como igreja no Brasil. E o terceiro aspecto é a esperança. O terceiro ponto, a esperança. Por quê? Porque nós caminhamos unidos, mas não simplesmente como um grupo de amigos, mas caminhamos unidos pela fé que nós temos em Cristo, e agora estamos no tempo da Páscoa. Então, nós queremos caminhar unidos pela fé em Cristo, mas justamente porque cremos nele, sabemos que ele é o Senhor da igreja, nós colocamos nele a nossa esperança. Então, somos gente de esperança, né? E então eu diria que essa perseverança na missão, esse avançar, o ir em frente, o caminhar unidos e o ter esperança são três aspectos da conversa com o próprio Papa, que caracterizam sempre a vida da igreja, não é só agora, mas que em momentos de desafios maiores e problemas maiores, com mais razão ainda, nós precisamos cultivar.
Bom, a gente está nas vésperas da Assembleia, né? O senhor acaba de dizer, uma Assembleia dos Bispos que vai reunir todo o Episcopado Brasileiro a respeito da formação, né? A formação dos presbíteros. O senhor acha que os nossos presbíteros, os nossos bispos estão aí prontos, já preparados para abordar esse tema?
É claro que o desafio da formação é imenso. É um dos desafios que me referi agora há pouco ao falar que a Igreja não tem apenas os desafios que estão aí na sociedade, na realidade social, política, econômica, mas tem também os seus desafios, diria assim, internos. Esse é um deles, né? Nós temos que, como Igreja, crescer, avançar na formação dos futuros presbíteros e dos atuais. Aqui que estão, na verdade, dois aspectos que têm que ser considerados permanentemente, isto é, houve um tempo que, quando se falava de formação sacerdotal, se pensava apenas nos futuros presbíteros, isto é, na formação que se oferece nos seminários. E é verdade que esta formação oferecida nos seminários tem que merecer uma atenção cada vez maior, temos que aprimorar, que ampliar, mas o desafio que se coloca hoje é a chamada formação permanente dos presbíteros. Eu creio que esse seja um dos aspectos que nós necessitamos trabalhar cada vez mais. Portanto, o próprio documento sobre a formação que nós estamos estudando já vai dedicar um espaço muito grande à formação permanente. Então, não é apenas quando estão se preparando para a ordenação sacerdotal ou para o ministério sacerdotal que é necessária uma formação mais sistemática, mais integral. Não, também depois de ordenados, continua o desafio da formação. E não é que nós bispos estamos de fora, não. Nós também necessitamos de continuar a nossa formação para poder servir cada vez melhor a Igreja. E a Igreja tem trabalhado com vários aspectos da formação. Quando nós falamos formação integral, é porque não é apenas estudos. Tem gente que pensa, às vezes, na formação dos estudos, é claro que ela merece uma atenção especial na formação dos presbíteros, mas não bastam os estudos, eles são importantíssimos. Nós temos a formação humana afetiva, a formação espiritual, a formação comunitária, a formação pastoral, e são os vários aspectos da formação que no seminário nós estamos trabalhando cada vez mais, mas claro que depois de ordenados também é preciso cultivar. E hoje já existem espontaneamente muitas iniciativas nas dioceses oferecendo essa formação permanente. Mas nós queremos crescer nesse aspecto. Então, são os dois aspectos a serem considerados. É claro que nós não estamos partindo do nada, ao contrário. Nós partimos já daquilo que vem da Santa Sé, isso é do documento que orienta a formação dos presbíteros, e também partimos da experiência que nós temos e do próprio documento que o Brasil já está adotando. Nós já temos em vigor as chamadas diretrizes para a formação dos presbíteros. E esse documento, as diretrizes para a formação dos presbíteros do Brasil, é que está sendo revisto, está sendo aprofundado à luz daquilo que o documento aqui de Roma está oferecendo. Então, nós já temos um caminho longo que percorrer, mas é claro que o caminho é longo, é mais exigente ainda. Isso é, nós temos passos ainda maiores a serem dados. Por quê? Para preparar o sacerdote, o presbítero, o bispo, para atuar no dia a dia do mundo de hoje, na sociedade de hoje, para poder fazer o anúncio do Evangelho e viver o sacerdócio no seu conjunto nas condições concretas que nós estamos hoje. Então, é preciso, de fato, aprofundar cada vez mais, não apenas o conhecimento, mas a vivência da fé que vai ser anunciada, celebrada, vivida pelo próprio sacerdócio, pelo conjunto do povo.
Dom Sérgio, o senhor falou, então, avançar, né, com coragem, estar unidos e ter esperança. Essas três mensagens são mensagens que, de uma certa forma, o povo brasileiro também necessita nesse momento?
Olha, eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que cada um de nós, nesses tempos todos que nós temos vivido no Brasil, com tantos problemas de cunho político, econômico, cada vez mais nós precisamos de avançar, isso é, de crescer na missão, que é evangelizar. A missão da Igreja é evangelização, ação evangelizadora. e precisamos anunciar o Evangelho com coragem, com alegria, como quer o Papa Francisco, fazer isso não só nas grandes ocasiões, mas no dia a dia da vida. Isso é, o Brasil precisa do testemunho cristão de cada um de nós, testemunho corajoso, firme, fiel, alegre. Claro que isso é dom de Deus, por isso que precisa ser alimentado pela oração, pela Eucaristia, pela Palavra de Deus. E o Brasil hoje precisa, sim, que a Igreja dê esse testemunho de comunhão, de unidade fraterna, de comunhão fraterna, porque nós queremos superar a violência, a agressividade, a intolerância, e queremos fazer isso dando testemunho. Lembremos sempre que a unidade, que a comunhão, é uma exigência da evangelização. Jesus disse para estarmos unidos, para que o mundo creia. Quando Jesus reza ao Pai pedindo a unidade dos que creem, é justamente para que o mundo creia. Nós queremos, através do nosso testemunho, ajudar outras pessoas a crerem em Cristo, fazendo essa mesma experiência. Por que tratar o outro que pensa diferente como inimigo? Não, é um irmão a ser amado, a ser respeitado, a ser valorizado, se necessário for, a ser também corrigido fraternalmente. Depois, a esperança. Quando o Papa Francisco esteve em Aparecida, ele, retomando a história dos pescadores que encontraram a imagem da nossa padroeira, ele era um dos aspectos que o Papa insistia. E sempre ele tem dito, não deixe que roube a esperança, nós não podemos perder a esperança. E essa esperança, é claro que ela vem de Jesus, ela vem de Deus, mas é uma esperança que nós também alimentamos comunitariamente. Por isso que é muito importante a participação das pessoas na vida da comunidade, na vida da Igreja. Porque sozinho acaba se desanimando. Quando nós nos unimos como família, claro que a família de cada um é muito importante, mas essa família que quer ser a Igreja, ela é igualmente importante. Em algumas situações, com a família mais fragilizada, ela se torna ainda mais necessária para muita gente, para todos nós, mas sobretudo para quem sofre mais. Encontrar ali na Igreja gente que procura viver o Evangelho através do amor ao próximo, da caridade, da vida fraterna, da misericórdia, e por isso a pessoa se sente acolhida, se sente amada. Então, em momentos de dor, em momentos de dificuldade, de angústia, é preciso ainda mais cultivar a vida fraterna, porque juntos nós nos animamos a caminhar, a superar dificuldades, claro que unidos a Cristo, nele ancorados, iluminados, animados pelo Espírito de Deus. Não é só nós não produzimos por conta própria essa esperança, nós recebemos, mas cultivamos e compartilhamos a esperança. Então, que seja esse momento um momento em que nós nos unimos como Igreja, justamente para poder superar dificuldades e realizar bem nossa missão evangelizadora, seja um momento em que nós possamos testemunhar a esperança que vem de Jesus, a esperança que vem da vida fraterna, de gente que se dispõe a caminhar juntos, a conviver e a trabalhar juntos na missão da Igreja. Uhum, né?
Uhum. E tem em relação do sínodo.
Então, a respeito do sínodo, eu tive a oportunidade de falar com o Papa Francisco sobre também o meu trabalho como relator do sínodo. Claro que é bom ter presente que o trabalho maior é da Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos. Então, o Cardeal Baldissieri, com aqueles que trabalham com ele no dia a dia da Secretaria-Geral, tem ali o papel maior na preparação do sínodo deste ano sobre a juventude. E também os chamados secretários especiais, os dois sacerdotes, muito bons, muito bem preparados, muito capacitados e com experiência no âmbito da juventude, que estão nos ajudando a acolher o conjunto das contribuições que vieram. Mais uma vez, o Papa Francisco insistiu, com razão, na importância de ouvir os jovens, não um simples escutar, mas um procurar acolher os seus anseios, suas preocupações, suas angústias, também suas propostas, e acolher a pluralidade da juventude, juventude no plural, isso é, considerar os vários rostos dos jovens. Às vezes há o risco de ficar apenas com um determinado tipo de jovem, quando na sociedade nós temos vários. O quê? Porque nós queremos que todos sejam mesmo discípulos e discípulas de Jesus, como jovens, mas também missionários e missionárias como jovens. Então, esta acolhida desses jovens, escutando-os, como já houve agora recentemente na reunião pré-sinodal. Então, o Santo Padre tem pedido que nós pudéssemos cada vez mais acolher o máximo possível aquilo que tem vindo da juventude no próprio documento que está sendo finalizado, chamado Instrumentum Laboris. É um instrumento de trabalho que vai ser entregue aos episcopados do mundo inteiro e aqueles que vão participar do sínodo de um modo especial, porque as apresentações do sínodo, as intervenções, são baseadas nesse texto, por isso que ele chama Instrumento de Trabalho. E ele está sendo concluído. Nós vamos ter ainda uma reunião do Conselho Ordinário da Secretaria do Sínodo no início de maio, e nesta reunião esperamos estar concluindo o chamado Instrumento de Trabalho, já está bastante avançado, mas com razão nós estamos procurando também acolher as contribuições que vieram do encontro da reunião pré-sinodal ocorrida recentemente. É claro que há muito tempo está se trabalhando as contribuições que vieram das conferências episcopais e também daqueles que contribuíram através da internet, da página online. Então, de alguma maneira, nós queremos acolher o máximo possível no instrumento Labores, mas quem fará mesmo a acolhida efetiva e terá também uma participação maior serão aqueles que estarão como participantes da Assembleia Sinodal. Então, eu não sei dizer agora o número de jovens que irá participar, porque é claro que o sínodo, na sua grande maioria, vai contar com o bispo, porque o sínodo é sempre dos bispos, mas nós temos aí um grupo significativo de jovens, como nas outras ocasiões tivemos de representantes de outros segmentos da vida da Igreja, como já ocorreu no passado. Este ano, eu sei que o próprio Papa Francisco quer um número maior possível de jovens participando ali, mas eles terão a sua palavra, a sua contribuição, mas cabe aos bispos, desde já, não quer dizer que nós vamos escutar os jovens apenas durante o sínodo. O que o Papa quer despertar na Igreja é essa atitude permanente de escuta, de acolhida da juventude, de criar espaços para a participação dos jovens na vida da Igreja. Porque, infelizmente, isso nem sempre ocorre. Há comunidades que têm uma abertura generosa aos jovens, outras menos. Então, o Papa, com razão, insiste. Por fim, a questão do sínodo da Amazônia. Claro que é para 2019, mas não há como o Brasil, a Igreja no Brasil, de modo especial o Episcopado brasileiro, não acompanhar atentamente e, de certo modo, já se envolver no processo de preparação para o sínodo da Amazônia. Como todos sabem, já foi formado o Conselho Especial para o sínodo, porque existe o Conselho Ordinário que prepara as Assembleias Ordinárias, que é esse que eu sou membro. Mas existe também o Conselho Especial, tendo em vista uma Assembleia Especial. E o Papa já constituiu, como todos sabem, já foi divulgado. Nele nós temos a presença de bispos brasileiros, mas o Brasil todo é convidado a se envolver. É isso que é importante. Na conversa com o próprio Papa, fica muito claro essa atenção especial que o Papa quer dar e que a Igreja deve dar à Amazônia, para que a Igreja na Amazônia possa cumprir bem a sua missão na realidade específica da Amazônia. Mas é claro que não pode ser algo que diz respeito só a quem está na Amazônia. Os bispos da Amazônia irão participar de modo especial. Eles é que são os primeiros participantes, os protagonistas ali. Mas o que se quer com esse sínodo é que o conjunto da Igreja se sinta responsável pela Amazônia. É que também o Brasil todo se sinta responsável. Que o episcopado todo do Brasil, de alguma maneira, tenha a sua participação, sinta-se responsável pela vida e missão da Igreja na Amazônia. Então, nós queremos dar uma atenção especial aos bispos da Amazônia, eles terão um lugar especial no sínodo, a maior parte dos participantes será formada por eles, mas não sabemos ainda os critérios de participação, ainda não foram concluídos, mas tudo indica que, independente de quem participa, o que se quer na metodologia envolver
o Brasil, envolver o episcopado brasileiro e não apenas os que estão lá. Porque assim nós crescemos nessa comunhão com a igreja na Amazônia, nos sentimos todos Amazônia, né? E isso é de tal modo que o rosto, a feição amazônica, ela caracteriza um pouco o país e não apenas um grupo, né?
É importante que os brasileiros se sintam amazônicos também, né? Que a Amazônia não seja aquele bairro do Brasil um pouco isolado.
Olha, infelizmente, nós sentimos que falta ainda um interesse maior pela Amazônia. A maior parte dos brasileiros pouco conhece da Amazônia. Não é apenas porque nunca foram até a Amazônia. É porque, às vezes, não há um maior interesse. Eu tenho uma visão da Amazônia restrita à mesma visão que, às vezes, se tem no exterior, quando se pensa apenas na floresta amazônica em termos de animais, de aves, de plantas. É claro que elas merecem uma atenção especial, mesmo porque a perspectiva ecológica será uma das que vai prevalecer com razão no sínodo. Nós temos preocupação com a preservação da Amazônia no seu conjunto, mas é claro que a Amazônia ela é muito mais do que isso. Tem toda a presença de populações indígenas, tem os centros urbanos menores ou maiores, populações ribeirinhas, isso aí, tem esse conjunto todo que desafia. E nem sempre os brasileiros têm uma compreensão da Amazônia mais ampla, às vezes com uma compreensão restrita, e com isso não há uma participação maior nos destinos da Amazônia, não só quando se fala de igreja, quando se fala de decisões que se tomam, às vezes, no âmbito do poder civil. Quantas decisões que são tomadas em relação à Amazônia que deveriam, de alguma maneira, interpelar o conjunto do povo brasileiro, não apenas quem está na Amazônia. Porque não dá para separar, dizer, olha, isso não tem a ver com a gente. O que se passa na Amazônia repercute no resto do Brasil e do mundo. Sobretudo do ponto de vista socioambiental, mas diria assim, nós sabemos da importância da ecologia, dessa casa comum. A Amazônia não só faz parte da casa comum, que é o planeta, ela é casa comum, e no Brasil o que se passa em outros biomas tem muito a ver com o que se passa lá na Amazônia. Então, para dizer que tem que haver um interesse maior para conhecer a Amazônia, um interesse maior para colaborar para a superação dos desafios sociais da Amazônia e também eclesiais. Nós precisamos, por exemplo, de recursos não só financeiros, recursos humanos para a evangelização da Amazônia. Nós já temos muita gente lá que atua, missionários de lá, missionários de fora. A própria igreja na Amazônia vai cada vez mais adquirindo essa feição amazônica, valorizando as populações locais. Mas nós temos ainda muito a fazer para cumprir a nossa missão na Amazônia, contando primeiro com gente que está lá, com povos amazônicos, mas também contando com quem está em outras regiões do Brasil. Houve um tempo que a ajuda para a Amazônia vinha quase que inteiramente ou somente do exterior. E hoje, graças a Deus, cresce a participação da igreja no Brasil, em projetos missionários na Amazônia, mas também em outros projetos de caráter socioambiental, educativo que nós temos por lá.